Luciana Barbo, há quanto tempo, tudo bem?
Ei, Estevão, saudade de você.
Eu
Tudo
também.
bom? Tá
Sou
joinha?
filho de Deus também. A Maria Ronda vai pra praia, eu fui pra Belzonte.
Ah, foi pra Belzonte, comeu um torresmin, né, Estevão?
Torresminho, a linguicinha, um
Um
torresminho,
queijinho,
né, um feijãozinho tropeiro,
pastelzinho.
leitão, a pururu, comi isso tudo.
Oh. Oh, e alguma dica lá de restaurante, Estevão, em Belo Horizonte?
Não, eu fui, sabe, para Tiradentes, né? Eu passei 2 dias em Tiradentes e Tiradentes estava tendo um festival de cinema de Tiradentes, uma cidade polo da gastronomia mineira, né? E Vila Paulucci, eu experimentei o leitão à pururuca feito
Ai, que
lá. É
delícia.
um leitão sob encomenda, né? O dono do estabelecimento, ele inclusive patenteou a invenção dele para pururucar na hora o leitão. Acho que ele já foi até na Ana Maria Braga, viu? O
Ah, é?
leitão é sensacional,
Como é que
Luciano.
ele pururuca, Estevão? Com
Ah,
maçarico?
é uma máquina que ele inventou e
Ah.
você vai tostando na hora. Ele vai
Olha.
encostando, ele chega muito próximo da pele do leitão e aquilo vai pururucando, é sensacional.
Que
Deu até água
delícia.
na boca.
A gente falou muito de porco
Mas
aqui
é
nessa
caro, é um
audiência, viu?
programa
É.
assim. Um programa de vez em quando, mas vale a pena. Vila
A gente.
Paulucci, lá em Tiradentes.
Paulo, então fica a dica aí, caros ouvintes. A gente falou bastante de porco aqui nessa
Também sou filho de
ausência.
Deus.
É. Viu, Estevam? A gente falou muito de porco aqui nessa ausência também,
É mesmo?
porque eu visitei a Casa do Porco lá em São Paulo, fiz um vídeo, inclusive está no meu canal no YouTube e também na página, na fanpage no Facebook, que é um lugar que explora o porco de cabo a rabo, da cabeça ao rabo, viu, Estevão? E vale muito a ida lá. Mas
Opa.
enfim, hoje eu quero falar um pouco de tendências gastronômicas para 2016.
Pois é, a sua pauta me chamou a atenção, porque uma consultoria americana listou as 11 maiores tendências gastronômicas para esse ano.
Exatamente. É uma consultoria chamada Baum e Whiteman. E ela tem sede em Nova York. E ela listou 11 tendências e tem Brasil aí no meio das
Opa,
tendências.
tem até
Mas eu vou.
açaí.
Tem até açaí, Estevão, olha aí. A gente figurando, nosso grande fruto lá da região amazônica. Aí já está se internacionalizando, isso é muito legal. É, bom, mas a primeira tendência que eles citam como, né, aqui em 2016 é o Uber de comida.
Uber de comida.
É, depois então dos taxistas, os entregadores de comida que vão brigar com o
Ah,
Uber.
meu Deus. Vem mais polêmica aí.
Mais polêmica aí, Estevão. Isso porque esse serviço, ele já existe nos Estados Unidos e na Espanha e logo, logo deve chegar aqui pelo Brasil. Além do Uber Eats, ainda tem o Amazon Prime Now e o Google também. São serviços, essas empresas tendem a otimizar o serviço de entrega, ou seja, fazer uma entrega mais rápida, mais automatizada e com a vantagem de você ter pontos de fidelidade para trocar por outros produtos ou serviços. Enfim, então
Mexe
é
com o mercado.
uma das maiores tendências para esse ano aí, então essa automatização da entrega de comida. Uma outra coisa são restaurantes mais sustentáveis e com cardápios que dispensam o uso de aditivos químicos na comida, de conservantes, aromatizantes. Então, uma comida mais pura, uma comida, né, com vegetais, enfim, orgânicos e bem mais saudáveis. E ela pergunta aqui, será que a massa está em extinção?
A massa?
É a massa. Ela coloca que a venda de massas caiu 13% na Europa no ano passado e 25% na Itália. Desculpa, não no ano passado, nos últimos 5 anos.
Que
E o
coisa.
motivo são as dietas low carb, né? As pessoas estão tentando consumir menos carboidratos e tentando consumir alimentos mais nutritivos, como a quinoa, as lentilhas e também os vegetais. E essa ascensão dos vegetais é colocada como a quarta principal tendência, que além dos vegetais serem acompanhamentos, agora eles vêm como protagonistas. Então, pratos
Prato
que o
principal
item
mesmo.
principal é o vegetal.
Agora, isso é interessante, viu, Luciana, porque já está mais do que provado que dietas radicais, onde você exclui, mesmo que temporariamente, um alimento do seu prato, tendem a não dar certo. Mas é óbvio que, em relação aos carboidratos, há sim um movimento internacional das pessoas estarem reduzindo o consumo de carboidratos. Isso mexe com o mercado, né?
Exatamente, e aí você vê uma queda de vendas aí de 25% na Itália, onde as pessoas comem bastante macarrão. Isso deve ter afetado bastante o mercado lá, né, nesses últimos 5 anos. Agora, o fato é que essa tendência do low carb, né, não é que você vai extinguir totalmente da sua dieta, mas procurar alimentos que tenham uma absorção mais lenta no organismo, né, então daí você vem os alimentos integrais, né, que tem essa absorção mais lenta, e outros alimentos também que fazem essa troca, né, para uma coisa mais saudável, porque realmente o glúten, ele faz bastante mal aí para a saúde, né, a gente tem várias pessoas também intolerantes ao glúten. Basta você passar uma semana sem comer glúten, você sente bastante a diferença, né? A barriga fica menos inchada.
Com certeza. A constipação você acaba evitando, né, ao comer mais fibras, né?
Exatamente. Bom, aí outra tendência, a quinta tendência citada por essa consultoria, é o fim das gordas gorjetas nos restaurantes americanos. Lá a gente sabe que a gorjeta não é de 10, é de 20%.
É, né? E não dá gorjeta para ver o que acontece.
Um amigo meu já foi expulso, inclusive, de um restaurante em Nova York, porque ele deu só 10% de gorjeta pro garçom.
Você sabia que uma vez eu estava em Washington trabalhando, estava um grupo de jornalistas brasileiros na mesa, a gente tem muito, opa, vem cá, chama o garçom, né? Não tem muito isso aqui? Ah, minha filha, um amigo foi fazer isso lá, a garçonete não nos atendeu de maneira alguma, tomou antipatia da nossa mesa. Só por causa do psiu.
Eles não são muito amistosos, né? Vamos dizer assim. Eu passei alguns maus bocados em Nova York da outra vez que eu fui. Inclusive, o motorista do ônibus gritou comigo. Eu achei que ele ia me empurrar do ônibus. O tanto que ele bradou. E a guia até veio ver o que estava acontecendo. Porque realmente, cara... foi bem rude comigo, apesar de eu estar pagando para estar ali, não é?
As gorjetas ou pudas, especialmente nos Estados Unidos, tendem a também sair do cenário, segundo essa consultoria.
Só que é o seguinte, eles não que você vai deixar de pagar, mas é que os restaurantes com menus de preço fixo já devem começar a embutir o valor dessa gorjeta no valor do preço, no preço da comida que você está pagando, para você não ter que pagar de outro jeito. De qualquer jeito, o que vai acontecer? Vai acabar subindo o preço, né, da alimentação. Mas enfim, aí você não paga a gorjeta. Né? Ou se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Não tem muito jeito. Bom, aí depois do sashimi, do ceviche, que são pratos crus, chegou a vez do poke, que é um prato havaiano. Ele é feito com atum, marinado em shoyu e servido com abacate, macadâmia, gergelim e gengibre e até uma pimenta. E ele é servido em cima de uma porção de arroz. E diz que esse poke vai pegar aí no mundo. O pessoal vai começar a comer essa
versão. Não tem aqui em Brasília ainda, presumo, né?
Não, aqui em Brasília não.
Eu fiquei com vontade de experimentar.
Então, numa dessas casas de cone, não me lembro direito se é no Cone Store, tinha um prato chamado poke. Mas eu acho que era com salmão esse prato, não era com atum. Esse prato, o prato original havaiano, é feito com atum. E também eles mostram que a culinária judaica, eu até falei no ano passado que teve um evento, né, ia ter umas oficinas de culinária judaica. Essa consultoria está dizendo que a culinária judaica também deve começar a ressurgir aí de maneira mais moderna esse ano.
A Viviane Maia diz aqui, se depender de mim, as massas não serão extintas.
De mim também não, eu amo também, macarrãozinho.
Eu vou dispensar o macarrãozinho, mas de forma alguma.
Mas agora
eu tô diminuindo a ingesta de carboidratos, isso eu tô nessa onda.
É, exatamente, eu também tô aqui, Estevam, preciso perder alguns pesos aqui até dia 16 de março.
Eu tô olhando, a gente tá falando, o tema hoje é muito bom, são essas dicas, eu olhei pro relógio, me assustei aqui. Deixa eu registrar algumas participações, o Carlos Pedro Triaca faz um convite para você, viu, Luciano? para que você possa conhecer uma instalação de criação de suínos tecnificada aqui no DF. Ele é veterinário especialista em suínos, gosta muito dos seus comentários, e ele acredita que conhecer o sistema de criação atual de suínos em bem-estar animal é importante para o consumidor e para o ouvinte.
Ah, vou
então tá
sim,
feito,
claro.
Mas vou passar o contato dele para você.
Passo o contato por e-mail.
E o Júlio Lobo diz que o rádio não transmite aromas e sabores, mas o programa dá água na boca.
Ah, que delícia. Obrigada, querido, pela audiência.
E o Genival Maia. Ah. Estevão, bem-vindo de volta. Manda um recado pro Bruno. Chupa, Bruno.
Tadinho, Bruno. O Bruno tava malhando ontem também. Eu também
eu vou dar
ontem.
Esse recado.
Bruno também foi.
Faz questão de dar pro Bruno. O Marquinhos também.
Bom, aí, Estevão, em sétimo lugar surgem as tigelas de açaí, que nós já conhecemos há muito tempo. Eu conheço já desde que eu tenho um ano de idade açaí, né? Olha que já vão quase 40 aí na minha lista. Bom, mas as tigelas de açaí parece que chegaram lá no Havaí e são colocadas, então, como a sétima tendência aí para o ano, feitas com banana, granola, chia, chocolate, flocos de coco. Não é uma novidade, mas pelo jeito o consumo vem crescendo aí no exterior desse nosso fruto tão amado. Eu gosto de açaí com aquela farinha que parece um isopor, na verdade.
Deixa eu dar um recado para o Bruno aqui. Chupa, Bruno.
Uai, vocês estão falando de picolé, mano?
Bruno,
Genival. Estevão, bem-vindo de volta. Manda um recado pro Bruno. Chupa, Bruno.
Eu sei explicar, por causa do Flamengo nesse final de semana.
Ah, tá. O Flamengo perdeu pro Vasco. É. Genival gosta de você.
Na sua ausência aqui, não teve matéria do Atlético nenhum dia, e só Flamengo, todos os dias.
Muito obrigado. Você é super imparcial. Ô, Luciano, tem nada a ver com gastronomia, né?
Pois é, não, mas eu posso falar pro Bruno. Chupa, Bruno, uma paleta mexicana bem light, de frutas.
E vamos lá, pra finalizar.
Bom, a sétima tendência, então, são as tigelas de açaí. A oitava é a obsessão por frango frito, principalmente dentro de sanduíches. A nona é o uso de pimentas, elas seguem em alta, principalmente as pimentas mais exóticas.
Que bom,
aí,
eu sou fã de pimenta. Sou um pimenteiro de plantão.
A décima são os restaurantes em locais não convencionais que proporcionam uma experiência social diferente. Então, por exemplo, um restaurante dentro de uma loja de roupas, dentro de um museu, dentro de um cinema. Eu ouvi falar que aqui no cartório da W3 Sul a gente tem um café dentro do cartório. Foi inaugurado um café bem gostosinho dentro do cartório, se não me engano, da 504 Sul.
Ah, que legal.
Então já é uma experiência inusitada. Então essa coisa de loja dentro... store in store, né? Uma loja dentro de outra, é uma tendência aí citada por essa consultoria. E, em último lugar, os snacks, que vem crescendo bastante, o consumo, que cresceu 47% de 2010 a 2014 nos Estados Unidos, mas eles vêm em versões mais leves, sem açúcar, em versões, por exemplo, eu já vi de batata doce, um snack de batata doce. Eu sigo um menino no YouTube, ele estava comprando lá um snack de batata doce que coloca no forno, enfim. Então, os snacks aí são apontados também, os snacks mais saudáveis, são apontados aí também como uma tendência. Então, vamos ficar de olho aí, pessoal que é dono de restaurante aí, que está escutando o programa também, pode utilizar uma dessas tendências aí nos seus serviços. E fica a dica aqui de Luciana Barbo e da consultoria aqui, Baum e Whiteman, lá de Nova York.
Tendências gastronômicas para esse 2016. O Marcos Tomás, ele mora em Rio Verde, Goiás, visitando Belo Horizonte recentemente. Ele foi ao Assa Cabrasa, que fica na Savassi. Ele indica a todos que visitarem Belo Horizonte. Eu conheço um super restaurante. Belo Horizonte tem muito isso, né? Muito churrasco. Você encomenda, o garçom vai à mesa, te mostra a peça da carne que você quer, ele assa e traz fatiada para você. Aí você vai em tira-gosto, com tropeiro, com arroz, e o Assa Cabrasa é especialista nisso, bem lembrado pelo Marcos Luciano.
Lá no BSB Grill também, você pode escolher o pedaço de carne também, eles podem levar na mesa, você escolhe,
prático.
Eles assam e trazem de volta.
Isso é muito legal. Valeu, Lu, até a quarta.
Até quarta, Estevão. Um abraço. Seja bem-vindo de volta.
Que bom. Vamos falar muito de gastronomia nesse ano de 2016.
Sim, senhor. Um abraço. Até quarta.